No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Trote para números de emergência pode gerar multa de até 10 mil reais no Pará. Dados apontam que o acumulado de alertas de desmatamento foi o menor desde 2018 em Rondônia. O BS Fluvial retoma atendimentos fixos no Careiro e filme o território sobre as lutas dos indígenas Uruê-Uauau, conquista Prêmio Emmy.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam que o acumulado de alertas de desmatamento registrados em 2023 foi o menor desde 2018 em Rondônia. As informações com Raila Vareda.
Em 2023, a área com alertas em Rondônia foi de 445 km². Esse declínio veio depois de altas consecutivas no desmate, quando comparado com outros anos. Os índices levam em conta o chamado ano civil, período total de janeiro a dezembro. De acordo com os dados, em 2022, os alertas atingiram o dobro dos registrados em 2023, com mais de 1.200 km². Os alertas de desmatamento foram registrados pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, do INPE, que emite alertas diários sobre mudanças na cobertura florestal para áreas acima de 3 hectares. Esses sinais abrangem desmatamento total e processo de degradação florestal, como exploração de madeira, mineração e queimadas. A área sob alerta de desmatamento na Amazônia Legal também apresentou redução de mais de 50%, o melhor índice desde 2018. No ano passado, a área com alertas de desmatamento foi de pouco mais de 5.100 km². Já em 2022, o número foi o dobro. O Pará liderou a lista dos estados com mais desmate em 2023, seguido do Mato Grosso, Amazonas e Rondônia. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a área de 9 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Nova lei cria portal da transparência da educação da rede municipal de ensino em Manaus. A lei foi sancionada na última sexta-feira. Confira com Bruno Elander.
Na última sexta-feira, dia 5, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, sancionou a Lei 3.272, de 5 de janeiro de 2024, que cria o Portal da Transparência da Qualidade de Ensino das Escolas Públicas da Rede Municipal da Capital. A legislação foi criada pela vereadora Yomara Lins, do PRTB, e teve aprovação unânime de 36 vereadores no dia 11 de dezembro do ano passado. O Portal da Transparência da Rede Municipal de Ensino deve conter, obrigatoriamente, os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, e dos demais índices existentes, matrículas do ano anterior e do ano em curso, taxa de repetência, quando for o caso, quantitativo de professores necessários e dos que estão em efetivo exercício por disciplina, quantitativo de servidores necessários e dos que estão em efetivo exercício na área administrativa e nos serviços gerais, qualificação de cada professor e servidor, indicando seu grau de ensino e especializações, se houver, média de alunos por turma, equipamentos de apoio pedagógico necessários e existentes e recursos financeiros repassados para unidades de ensino pela União, pelo Estado e pelo município, especificando a sua destinação e aplicação. A lei determina que as informações deverão ser disponibilizadas no site da Prefeitura de Manaus, na aba Transparência, em tópico separado e organizado por unidade escolar, sendo informado e disponibilizado link de acesso pelo site oficial da Secretaria Municipal de Educação. Além disso, o texto estabelece que as unidades públicas municipais de ensino deverão manter, em local de fácil acesso e visualização, a descrição da lei para conhecimento de todos. Contudo, apesar de a lei entrar em vigor na data da publicação, não há um prazo determinado para que a Prefeitura disponibilize o site para a população online. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E trote em telefone de emergência pode gerar multa de até 10 mil reais no Pará. A medida visa coibir prática que pode prejudicar atendimento em situações reais. Saiba mais com o Lies de Costa.
A partir de agora, quem passar trote em telefone de emergência no Pará pode ser penalizado com multa de até 10 mil reais. A lei que prevê a punição foi sancionada pelo governador do estado na primeira semana deste mês. A medida visa coibir uma prática que pode prejudicar os atendimentos a situações reais nos telefones de emergência 190-193 e o 181. Quando o telefone de emergência recebe um trote, os profissionais que estão de plantão são obrigados a investigar a situação, o que pode atrasar o atendimento a uma ocorrência que realmente esteja acontecendo, como explica o Alame Machado, secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, destacando que a lei é uma conquista importante para a segurança pública do estado. Ela deve ajudar a reduzir os casos de trotes e garantir que os telefones de emergência estejam disponíveis para atender a situações reais.
O serviço de urgência e emergência da segurança pública, seja o 190, seja o 193, é um serviço especial e importantíssimo para a população. A gente tem agora uma lei que disciplina isso e também permite com que apliquemos multas àqueles que passam trote. Infelizmente, nós ainda temos situações dessa natureza em que, pese a gente tenha reduzido nos últimos anos muito fortemente esse número de trotes, mas a gente ainda tem, e cada vez que temos um trote, uma ocorrência verdadeira deve ser atendida porque é despendido efetivo e viaturas para uma ocorrência que não existe. Então é importante ter a lei porque é o mais mecanismo que a gente pode coibir o trote, agora aplicando multa àquele infrator, lembrando que hoje a gente consegue muito mais facilmente identificar quem aplicou esse trote e poder também aplicar essa penalidade.
Aquele que infringir a lei fica sujeito a multa de no mínimo R$500 até 10 mil reais por cada trote, sendo que o pagamento do valor não anula outras punições dos âmbitos civil e penal. A lei prevê que a multa seja aplicada em dobro no caso de reincidência. Além disso, o infrator também pode responder criminalmente pela prática de falsa comunicação de crime. A lei estadual, agora vigente, também tem caráter preventivo e reparador, já que destina o valor arrecadado com as multas ao Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, cuja finalidade é financiar projetos e programas relacionados à área no estado. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, o BS Fluvial retoma atendimentos no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Unidade Básica de Saúde Fluvial retoma atendimentos fixos no município do Careiro, no Amazonas. Por conta da estiagem, os atendimentos acontecem no ponto de referência. Anderley Oliveira tem as informações.
Enquanto aguardam a subida dos rios, a equipe da UBS Fluvial Dr. Antônio Miguel mantém atendimentos fixos no Careiro. A ideia é que com os atendimentos desta unidade, as demais UBSs da sede do município tenham o fluxo intenso amenizado. A diretora da UBS Fluvial, enfermeira Nayara Luna, esclarece que, em virtude da seca, eles estão ancorados em outro ponto de referência.
Estamos atendendo no Porto da Rampa ainda, não estamos na orla porque a cheia ela ainda não foi tão intensa para a gente voltar para o Porto da Orla, então nós estamos no Porto da Rampa, tá? Atendimento normal de 7 e meio-dia, 14 e 17. Estamos com atendimento médico, atendimento de enfermagem, atendimento odontológico. Então, a população aí que sempre busca atendimento na UBS Fluvial, fiquem informados que a gente já está, né, desde o dia 3, já estamos atendendo no Porto da Rampa.
A enfermeira aproveita para informar que a primeira viagem da unidade já está programada.
Que a partir de fevereiro a gente já vai ter nossa primeira viagem para atender a população ribeirinha. Inclusive, nós vamos para o Mamuri 2, então a população, os comunitários fiquem atentos aí que nós vamos para o Mamuri 2 a partir de fevereiro. Nos próximos dias a gente vai estar realizando um cronograma e soltando aí nas redes sociais os dias, os tipos de atendimento que vão ser levados, tudo isso, tá bom?
A unidade oferece atendimento com médico, profissionais da enfermagem, dentista, especialistas como fisioterapeuta e psicólogo e ainda realiza exames laboratoriais e raio-x. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E manter seu quintal limpo pode evitar diversas situações desagradáveis, dentre elas a proliferação de doenças e insetos indesejados. Especialista pede cuidado redobrado em Roraima. A reportagem é de Felipe Gustavo.
Com a chegada do verão, aumenta também a incidência de casos de dengue e malária, doenças causadas por mosquitos que muitas vezes se proliferam no quintal de casa. De acordo com um levantamento realizado pela Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde de Roraima, as arboviroses mais comuns em ambientes urbanos são dengue, chikungunya e zika, sendo elas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Ainda no levantamento, 10 municípios de Roraima apresentam níveis de alerta, sendo eles Caracaraí, Alto Alegre, Boa Vista, Cantar, Mucajaí, Normandia, Rorainópolis, São João da Baliza, São Luís e o município de Uiramutã. Segundo a gerente do Núcleo Estadual de Controle de Dengue e Febre Amarela, Rosângela Santos, o LIRA-A é uma metodologia que permite o conhecimento de forma rápida da situação populacional do mosquito transmissor da dengue.
É uma ferramenta que a gente utiliza para a gente identificar como que está a infestação do mosquito transmissor da dengue zika chikungunya, que é o Aedes, né, dentro do nosso território, dentro dos nossos municípios, né? E aí, dependendo do índice, né, que ele nos dá, nós nos classificamos esses municípios como de satisfatório, que é menos de 1%, alerta, que é de 1% até 3,9%, e acima de 3,9% é alto risco para transmissão das arboviroses.
Caracaraí foi o único município do estado que apresentou um alto risco para arboviroses, com 4,3%. A gerente explica que, diante desse resultado, o cuidado é essencial.
Que esse é um momento de alerta, para que todos os municípios aí repassem as orientações, intensifiquem as atividades com relação a gente diminuir essa infestação. Medidas simples podem ser adotadas nesse momento para que a gente reduza o máximo possível de possíveis depósitos que serão criadouros desse mosquito.
Quem procura manter o quintal sempre em ordem é o Tetsueda. Ele conta como faz para evitar os possíveis focos da doença.
Principalmente deixar pontos de água, né, como vasinhos pequenos com água, pratinhos, para quem tem muita planta, costuma deixar pratinhos d'água, tá tirando essa água diariamente, né, além da limpeza toda, né.
Segundo o Ministério da Saúde, a primeira manifestação da dengue é a febre alta, acima de 28 graus, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações. Caso apresente os sintomas, a recomendação é que o paciente busque atendimento na unidade básica de saúde mais próxima para avaliação médica e notificação do caso. Para incentivar o combate à doença, a Assembleia Legislativa aprovou a lei de autoria do deputado Marcelo Cabral, que determina que ferros velhos, empresas de transporte de cargas, lojas de material de construção e borracharias planejem ações para evitar acúmulo de água em pneus e outras carcaças.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a viúva do indigenista Bruno Pereira, morto no Vale do Javari, agradeceu as doações para o tratamento do filho de 5 anos. Ela também faz campanha solidária para o Instituto Anaju, que atende crianças com a mesma doença de seu filho. Acompanhe com Gabriel Ferreira.
Viúva do indigenista Bruno Pereira, assassinado no Vale do Javari, interior do Amazonas, no ano de 2022, a antropóloga Beatriz Matos agradeceu as doações feitas em prol à saúde de seu filho Pedro, de 5 anos. O menino foi diagnosticado no ano passado com neuroblastoma em estágio 4, um tipo de câncer muito agressivo. Em publicação nas redes sociais, a antropóloga disse que arrecadou mais de 2 milhões de reais na campanha Salve Pedro. Com o recurso para a nova fase do tratamento de seu filho, Beatriz Matos mantém a rede de solidariedade e pede que as pessoas continuem doando para o Instituto Anaju, que é uma ONG dedicada a assistir e amparar crianças com câncer e doenças raras.
Felizes, em menos de uma semana a campanha Salve Pedro atingiu a meta de 2 milhões de reais. Agora essa fase do tratamento está garantida e a gente vai seguir lutando contra a doença com muita fé, muita esperança. Graças a vocês. Muito obrigada, Brasil. A gente atingiu a meta, mas ainda tem muitas outras crianças que têm a mesma doença do Pedro e que precisam de apoio também. Então, se você quer continuar ajudando o Pedro, ajude os amigos dele. Doe para o Instituto Ana Ju, que vai receber essa doação e vai distribuir para outras crianças na mesma situação. Então, peço para vocês, continuem essa rede de solidariedade doando para o Instituto Ana Ju.
Doações para o Instituto Anaju podem ser feitas através do site institutoanaju.com.br. De Manaus, Gabriel Ferreira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
É direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual como um direito básico. Trabalhe a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia.
Filme O Território, que aborda a luta dos indígenas Uru e Uauau, conquista Prêmio Emmy. A cerimônia de premiação foi realizada nos dias 6 e 7 de janeiro em Los Angeles, nos Estados Unidos. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Diretamente do território indígena Uru e Uauau, em Rondônia, para o cinema internacional, o documentário longa-metragem brasileiro Território, de Alex Prites, que mostra o contexto de conflitos pela terra e denuncia assassinatos de indígenas na Amazônia brasileira, conquistou o prêmio do 75º Emmy na categoria Mérito Excepcional em Documentário. A cerimônia de premiação do Emmy foi realizada nos dias 6 e 7 de janeiro em Los Angeles, nos Estados Unidos, e deveria ter acontecido em setembro do ano passado, mas foi adiado devido à greve dos atores e roteiristas. O filme, com produção da National Geographic, foi criado em parceria com a comunidade Uruê Uauau, que vive em Rondônia, e protagoniza cenas reais de conflito com colonos que estão ocupando as terras indígenas na região. Bitatel Uruê Uauau, um dos protagonistas do documentário e que também participou das produções, destaca a importância do filme e a visibilidade dos povos indígenas em proteção ao território.
Então, o documentário ele traz o trabalho dos povos indígenas na Amazônia, no estado de Rondônia. A gente trabalhou com coprodução indígena, com a gente mesmo filmando, correndo atrás do trabalho. E é isso, né? Então, o filme ele traz mais ou menos isso, né? O trabalho e a visão dos povos indígenas de proteção dos seus territórios. E também como que o outro lado também trabalham para causar o desmatamento dentro de nossas florestas, de nossos rios, de nossas casas. Então é um trabalho que vem mostrar a visibilidade ao trabalho dos povos indígenas em prol da proteção dos nossos territórios.
Para Bitaté, a premiação foi uma grande conquista não somente para ele, mas também para os povos indígenas do Brasil, diante do trabalho que desenvolve no território, através de denúncias, em busca de reconhecimento e segurança.
Então, a premiação foi uma conquista muito grande, principalmente para o meu povo, os povos indígenas do Brasil, principalmente para o nosso estado, a Rondônia. É gratificante a gente ter conquistado isso por muito trabalho, com luta, desafio que a gente passou. Então é uma conquista para o meu povo, trabalho que a gente vem fazendo, principalmente nas denúncias, busca de reconhecimento, busca de segurança. Então esse prêmio foi merecedor, a gente conseguiu correr atrás, ainda estou sem acreditar que nós conseguimos ganhar. Para mim, eu acho que é tudo um sonho.
Além de Bitaté Uruê Uauau, os participantes e representantes do documentário Tixai Suruí, Ivaneide Bandeira, Neidinha e Gabriel Uchida estiveram presentes na cerimônia de premiação. O filme brasileiro já conquistou diversos prêmios internacionais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Dinho Mazzucchi da Rádio Castanho FM no Careiro.
Editorial.
Amigo radio ouvinte da rede de notícias da Amazônia, vou iniciar o primeiro editorial deste ano de 2024 com o depoimento do padre Júlio Lancelotti, coordenador de pastoral do povo da rua da Arquidiocese de São Paulo. Eu não luto para vencer, eu sei que vou perder, eu luto para ser fiel até o fim. Um dia me perguntaram, qual é a tua perspectiva? Eu respondi, a minha perspectiva é o fracasso, porque se neste sistema eu não fracassar, é porque eu aderi a ele. Quem está do lado dos rejeitados vai ser rejeitado, quem está do lado dos que apanham vai apanhar. Essas palavras nos fazem lembrar as palavras e o testemunho de Jesus de Nazaré, que também lutou contra um sistema e também fracassou, pois a mensagem dele, depois de 2000 anos, continua sendo uma utopia. A mensagem e a prática de vida e de atividades de Jesus era e continua sendo transformar esta nossa humanidade de uma selva onde vigore a lei do mais forte numa família onde reine a lei do mais fraco, pois o amor prioriza o menor, o mais frágil, o mais fraco. Estamos comprovando o fracasso do projeto de Jesus, tanto na sociedade em geral, como também na maioria de grupos de fiéis dentro das igrejas que priorizam uma religião individualista, espiritualista e devocional, em prejuízo do compromisso concreto em favor dos irmãos necessitados. Então, visto o fracasso até agora do projeto de Jesus, o jeito será retirar o remo para dentro da canoa, cruzar os braços, abaixar a cabeça e deixar a correnteza levar? O representante da Igreja Católica no Concílio Vaticano II, Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arns, Dom Pedro Casaldálica, Papa Francisco, Padre Júlio Lancelotti e muitos outros continuam com os remos nas mãos, lutando contra todo tipo de correnteza, confiando na energia que o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, transmite a quem confia mesmo em Deus, no Deus Pai de Jesus. Amigo Rádio 20, convido você a refletir e se engajar nesta cruzada para transformarmos nossa sociedade, tanto no aspecto diretamente religioso, como no aspecto diretamente social e comunitário, numa verdadeira família, seguindo concretamente e não somente nas aparências o jeito cristão vivido e transmitido por Jesus. As eleições do dia 6 de outubro deste ano podem ser o primeiro passo concreto. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3.878 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Felipe Gustavo, Gabriel Ferreira, Bruno Elander, Raila Vareda, Daniela Pantoja e Léa de Costa. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.